CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um Entrevista com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a INSP da Fiocruz. Hoje vamos tratar do artigo Quantas refeições e lanches os brasileiros fazem por dia? Resultados do Inquérito Nacional de Alimentação de 2017-2018. Para isso, convidamos um dos autores do artigo, Paulo Rodrigues, professor adjunto na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso. A condução da nossa conversa ficou a cargo de Inês Rugani, editora associada de CSP. Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista de CSP. Agradeço muito a participação de todos e passo a palavra para Inês.
Oi, Clara, boa tarde, Paulo, é um prazer estar aqui, podendo conversar sobre esse novo artigo, né, que a Caderno de Saúde Pública trouxe aí para a nossa comunidade científica. Então, Paulo, queria te pedir que a gente começasse essa conversa com você apresentando, assim, de uma forma resumida, o que, que é o INA, o Inquérito Nacional de Alimentação, qual a importância dele para a gente?
Boa tarde, Inês, boa tarde, Clara, é um prazer estar aqui, né, gostaria, de nome das demais autoras e autor, agradecer o convite para participar desse momento aqui com vocês, agradecer a indicação das editoras da revista Caderno de Saúde Pública, para a gente poder apresentar e discutir um pouquinho sobre esse artigo, fruto do trabalho do nosso grupo de pesquisa. Para falar um pouco, então, sobre o INA, né, o Inquérito Nacional de Alimentação, ele é um estudo transversal, com representatividade nacional, que avalia o consumo alimentar individual de indivíduos participantes da POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que é realizada pelo IBGE. No INA é selecionada uma subamostra desses domicílios que fazem parte da POF, e no inquérito de 2017-2018, aproximadamente 35% dos domicílios da POF foram selecionados para fazer parte do INA, e nesse artigo nós trabalhamos então com o inquérito de 2017-2018 e avaliamos um pouco mais de 46 mil indivíduos brasileiros com 10 anos ou mais de idade. Então nós temos uma amostra nacionalmente representativa de adolescentes, adultos e idosos. O consumo alimentar no INA, eu vou tratar daqui para frente de INA, mas é referente ao Inquérito Nacional de Alimentação, que a gente costuma chamar assim. Então, os dados de consumo alimentar foram obtidos a partir da coleta, por meio de entrevista pessoal, de dois recordatórios alimentares de 24 horas, em dias não consecutivos, que foram espalhados ao longo do período de uma semana, que era o período que o agente do IBGE visitava os domicílios para coletar as demais informações referentes à pesquisa de orçamentos familiares. Essas entrevistas foram dispersadas no Brasil como um todo ao longo de um ano, então de julho de 2017 a julho de 2018, para tentar também representar um pouco da variedade sazonal que nós temos ao longo de um ano aqui no país. E com relação, né, à importância de um inquérito nacional, de um inquérito alimentar, uma representatividade nacional, esses inquéritos, em especial os de base domiciliar, como é o caso do INA, eles nos permitem ter acesso, obter informações pontuais em relação à alimentação da população. Então, com isso, essas informações podem subsidiar e nortear ações de promoção da saúde, refletindo a alimentação e a dieta da população, porque a gente considera, né, que já é notório que a alimentação, que a dieta, ela é um determinante da saúde. Então, compreender e ter acesso a essas informações e saber como está a alimentação da população nos ajuda a nortear essas informações. Atualmente, a gente já tem bem evidenciado na literatura, até mesmo em impacto que a dieta, em especial as escolhas alimentares, vão ter, digamos, na saúde planetária. Então, interligando a necessidade que nós temos de ter uma dieta saudável e também sustentável, né, para a população de uma forma geral. Basicamente, falando um pouquinho sobre mim.
Legal, ótimo. É muito legal te ouvir falar, né, porque se dá um orgulho danado, né, a gente ver esses inquéritos nacionais que o Brasil vem fazendo há muitas décadas e cada vez aprimorando mais, né, então é muito gratificante a gente poder estar aqui divulgando resultados de um inquérito nacional desse porte, como você descreveu, né? Eu queria te ouvir um pouco, assim, o que motivou o estudo? Eu quero dizer, esse recorte que vocês fizeram do estudo, desse estudo maior, né? Com foco nessa questão das refeições. O que motivou esse recorte que deu origem ao artigo que vocês estão publicando agora?
Então, assim, para falar, né, especificamente desse nosso artigo, o que nos motivou? Assim, já tem algum tempo que o nosso grupo de pesquisa, ele vem trabalhando com diferentes aspectos, diversas abordagens metodológicas na avaliação das ocasiões de consumo, né? E aqui, entendendo ocasiões de consumo, tanto como as refeições principais, café da manhã, o almoço e o jantar, quanto também também os lanches e o consumo alimentar ocasional. Porque a gente tem observado já na literatura uma série de estudos que vem mostrando, se debruçando em relação ao impacto ou o papel que digamos, a distribuição da alimentação ao longo do dia vai ter em uma série de desfechos, em relação a desfechos metabólicos, ganho de peso, adiposidade, alguns desfechos cardiovasculares também. E assim, de uma forma geral, esses estudos sobre as ocasiões de consumo, alguns deles costumam avaliar alguns dos aspectos entre vários que são relacionados ao consumo de alimentos, ao consumo de bebidas de uma forma geral, em relação à frequência de consumo, à quantidade consumida, ao tipo de alimento que é consumido, o horário de consumo. E nós sabemos que, assim, de uma forma geral, digamos, o consumo alimentar diário, em especial aqui no Brasil, ele é bem caracterizado, ele pode ser bem caracterizado com base nessas três refeições principais que eu falei, café da manhã, o almoço e o jantar, que podem ser ou não intercaladas por lanches. E aí, boa parte desse corpo da literatura que nós temos, eles têm focado na avaliação, por exemplo, da frequência de consumo dessas refeições ou de lanches, o horário no qual essas ocasiões de consumo elas acontecem, e alguns hábitos que têm sido observados na maior parte da população, em diferentes grupos populacionais que nós temos observado, e que alguns desses comportamentos têm aumentado ao longo dos anos, como, por exemplo, o hábito de substituir as refeições principais por lanches e a omissão de refeições, em especial o café da manhã, tem sido uma das mais omitidas na maior parte dos estudos. E aí, quando se trata, né, de avaliar essas características em relação à frequência, os hábitos, de uma forma geral, em relação a alguns desfechos, esses comportamentos têm sido mais avaliados, e boa parte desses estudos, eles têm focado sempre, digamos, em refeições específicas ou em ocasiões alimentares específicas, e pouco tem se visto em relação a como se dá o padrão de consumo das refeições, né? Ou seja, como é ou como tem se dado a combinação das diferentes ocasiões entre refeições principais e lanches e outros consumos, a outro tipo, né, outros consumos alimentares esporádicos, formando então isso que a gente tem designado de padrão alimentar. E aí, em especial aqui no Brasil, pelo menos até o momento, ao nosso conhecimento, nenhum estudo fez digamos, essa avaliação ou essa caracterização como uma amostra nacionalmente representativa. Então, isso nos motivou, né, nos impulsionou a tentar identificar e caracterizar como tem se dado essa combinação das diferentes ocasiões de consumo aqui no Brasil a partir de uma amostra nacionalmente representativa, que aí pode nos subsidiar, né, uma série de avaliações futuras.
Ah, legal, Paulo. E assim, queria te ouvir um pouco sobre os principais achados. Quais são os resultados mais relevantes, né? É um conjunto grande de dados. O que que você destacaria como resultados principais?
Bom, como resultados principais, acho que a gente pode destacar, né, dar uma pincelada aqui em alguns resultados, para também deixar um gostinho de quero mais e estimular as pessoas a irem até o site, procurarem o artigo e ler o artigo na íntegra. Assim, quando a gente debruçou sobre os dados e analisamos os resultados, nós identificamos que oito padrões de consumo de refeições conseguem caracterizar o consumo diário das refeições e de lanches aqui no Brasil, e que aproximadamente 80% da população realiza diariamente as três refeições principais, café da manhã, o almoço e o jantar, e em torno de 3% da população não relatou ao consumo de nenhum lanche no dia em que foi avaliado. Além disso, a gente pode destacar também que mais ou menos em torno de 50% da população que faz, né, essas três refeições principais, elas costumam ser intercaladas com um ou dois lanches, que é um resultado interessante. E assim, uma análise adicional que nós fizemos foi ver como que esses padrões de refeições e lanches se caracterizavam em alguns grupos, como, por exemplo, em relação ao sexo, ao grupo etário, e se no dia em que foi relatado o consumo alimentar, se esse consumo ele era típico ou atípico, né? E o que que a gente considera como um dia atípico de consumo? É quando a pessoa, o entrevistado ou a entrevistada, relatou se aquele dia de consumo ele era igual ou diferente ao que ele ou ela costuma consumir habitualmente, né? Então, ou seja, um dia atípico é um dia em que a alimentação sai um pouco daquele consumo habitual, né? Isso costuma acontecer, por exemplo, em um dia que tem uma festa ou que tem algum evento, alguma data comemorativa, ou até mesmo o dia em que a pessoa está adoentada e que esse consumo foge um pouco do consumo habitual daquela pessoa. E aí, o que nós temos de resultados que a gente pode destacar aqui é que, por exemplo, em relação ao sexo, o que nós observamos foi que a frequência em que o consumo das três refeições principais foi mais frequente, ligeiramente mais frequente entre os homens do que entre as mulheres, assim como foi um pouco mais frequente entre adultos e idosos em relação aos adolescentes também. E com relação ao dia típico e atípico de consumo, o que nos chamou a atenção foi que, por exemplo, no dia atípico de consumo, em torno de 60% apenas das pessoas relataram o consumo diário das três refeições principais. Então, ou seja, um dia atípico, esse padrão de consumo das refeições, ele realmente foge, né, bem do que a gente está acostumado ali de consumo habitual dessa população, pelo menos em relação aos padrões que nós identificamos.
É, muito interessante isso, né? E aí, assim, queria te ouvir um pouco sobre os desafios metodológicos para realizar um estudo como esse. A gente sabe, né, que aferir consumo alimentar é um desafio enorme. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto, né? Vocês fizeram o que é recomendado hoje, que é pelo menos dois recordatórios, né? Para a gente poder ter, captar um pouco essa variabilidade interindividual. Mas queria que você comentasse um pouco esses desafios metodológicos, não só da coleta, mas também da análise dos dados, né? O que você gostaria de destacar, assim, entendendo que também esse momento aqui de conversar sobre o artigo, um momento de formação dos pesquisadores, né, que estão aí em processo, né, de formação.
Tá ótimo, Inês. Então, trabalhar com esses inquéritos é sempre um desafio por si só, mas, né, sem querer desestimular ninguém. É um desafio, mas é muito prazeroso, é muito compensador trabalhar com esses dados, né, ter acesso a essas informações que são realmente representativas da população brasileira, nos permite ter acesso, né, a saber como está, no caso do INA, propriamente dito, como está a alimentação da população brasileira. O INA, por si só, ele tomou um cuidado muito grande em relação aos aspectos metodológicos na coleta de dados. Então, a gente teve realmente, a equipe teve o cuidado de coletar dois recordatórios, tem sido, né, um dos métodos mais recomendados para a gente poder estimar o que a gente chama de consumo habitual, né, corrigindo alguns erros, corrigindo um pouco da variabilidade que a gente pode ter no consumo. Em se tratando especificamente desse artigo, um primeiro desafio que nós tivemos foi justamente por ter esses dois recordatórios. E aí uma dúvida que surgiu foi trabalhar com os dois ou trabalhar com apenas um dos recordatórios. E aí, né, ao longo de uma série de discussões com um grupo de pesquisa, nós acabamos optando por primeiro momento, analisar os dois recordatórios, nós identificamos padrões de refeições e de lanches nos 2 dias de recordatórios e comparamos a distribuição e a ocorrência, a caracterização propriamente dita desses padrões de consumo de refeições e de lanches com os 2 dias. E aí o que nós observamos foi que não houve diferença nos padrões identificados, tanto no primeiro quanto no segundo dia, e aí por isso até mesmo que nós optamos para no artigo apresentar somente os resultados, a caracterização e os fatores associados ao primeiro dia. Esse resultado da comparação ele está disponível junto com o artigo como material suplementar para quem tiver interesse em observar quais foram essas diferenças, está ali disponível, mas aí nós acabamos optando então por apresentar somente o primeiro dia. Então, acho que esse foi um dos desafios metodológicos que nós tivemos. Um outro foi em relação à escolha de qual seria a melhor técnica estatística a ser utilizada para fazer essa identificação desses padrões de refeições e de lanches, porque assim, a gente tem, né, uma gama de testes estatísticos muito grande hoje em dia sendo utilizado. Então nós, né, ficamos na dúvida ali de qual seria o melhor procedimento, e por sorte nós temos, né, uma estatística e um estatístico fazendo parte aqui do grupo desse artigo, e aí com base nas discussões, né, a gente acabou chegando ao consenso de que a melhor técnica seria a técnica de análise exploratória dos dados, que foi a técnica que nós utilizamos, respeitando ali o princípio da parcimônia, e foi o que norteou então a identificação de como ocorre, né, de como se dá essas diferentes combinações entre as ocasiões de consumo, refeições principais e lanches, até chegar ali nesses 8 padrões que nós identificamos ao final. Então, acho que esse foi um segundo desafio. Um outro desafio que nós tivemos foi em relação provavelmente dito, não pode nem ser um desafio muito grande para o nosso artigo, porque felizmente a gente teve a grata satisfação, né, a ajuda de que a abordagem metodológica que foi utilizada no INA já nos ajudou nessa decisão. Por quê? Quando a gente trabalha com as ocasiões de consumo, a gente tem na literatura diferentes definições, né, de como identificar, de como caracterizar essas ocasiões de consumo em refeição, em lanche, um outro consumo ocasional. E aí, assim, o que tem sido mais recomendado na literatura é justamente a abordagem que o INA utilizou, que é o da própria pessoa, ou seja, do respondente, fazer essa definição, fazer essa designação de qual é aquela ocorrência de consumo, aquela ocasião de consumo. Então, por exemplo, se a pessoa relatou uma ocasião de consumo às 11 horas da manhã, foi ela que especificou se aquela ocasião era o almoço, ou poderia ser um lanche ou um café da manhã, né? Então, ninguém melhor para saber o que é aquela ocasião de consumo do que a própria pessoa, porque a gente tem essas distinções, né? Horários diferentes da população, cada grupo populacional pode ter um horário diferente, uma composição alimentar diferente daquela ocasião. E aí, assim, o que a gente vê na literatura que poderia ser uma dificuldade se justamente a gente não tivesse essa informação, que é o que às vezes a gente encontra, né? Dependendo do banco de dados, conjunto de informações que a gente for analisar, a gente não tem essa diferenciação. Então, aí, algumas técnicas, alguns procedimentos que podem ser utilizados, por exemplo, utilizar a faixa de horário para definir as ocasiões, né? Então, entre 11 da manhã e 1 da tarde, usualmente é definido como almoço. Nem boa, para boa parte da população, isso, né, é válido, mas para alguns núcleos a gente sabe que não. Então, felizmente, a gente teve essa especificação já feita pelo respondente no INE, então, na verdade, mais nos ajudou do que foi propriamente dito um desafio, tá? Então, acho que assim,
Não, mas
de um
legal
modo
você
geral,
relatar
foram esses.
isso, né? Porque mostra a importância de quando a gente desenha um inquérito nacional, né? A gente tem os propósitos iniciais do inquérito, mas a gente vai ter o uso desse material por vários pesquisadores no país depois, né? Então, à medida que a gente vai adotando esses parâmetros mais consagrados, né? Facilita muito depois o uso, como você está mencionando. E a gente caminhando para o final aqui da nossa conversa, queria te ouvir. Você falou um pouco sobre a importância de inquéritos como esse para políticas públicas. Mas agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho, assim, esses resultados especificamente, quais são as implicações desses resultados para políticas públicas, né? Pensando que a gente está aqui em caderno de saúde pública, a gente, além de descrever a realidade, a gente quer melhorar a realidade, né? Então, em termos de tradução de mensagens para, se você pudesse estar falando hoje com um gestor que pudesse tomar uma decisão sobre alimentação, o que que você recomenda como implicação dos seus achados?
Essa é a maior intenção que a gente tem, né? De ver o trabalho sendo aproveitado, seja na sociedade, na academia, pelos gestores, pelos responsáveis pelas tomadas de decisão, que realmente é essa a grande contribuição que a gente espera que um artigo científico tenha, que um trabalho acadêmico tenha, né? A gente acredita, se tratando especificamente desse trabalho, que assim, tanto os padrões, de uma forma geral, de refeições e de lanches, eles têm uma importância no direcionamento, na adequação de diversas ações de promoção da saúde, né? E isso a gente considera porque quando a gente vê, historicamente, por exemplo, os inquéritos alimentares que são realizados aqui no Brasil, né, de uma forma geral, os resultados desses inquéritos, eles têm norteado a avaliação, a geração e a proposição tanto de políticas públicas quanto de medidas regulatórias. Inclusive, em 2022, quase no finalzinho de 2022, saiu um relatório, foi um documento da FAO, no qual eles citam que as políticas nacionais aqui no Brasil de alimentação e nutrição, elas têm sido historicamente pautadas em evidências e que o uso desses dados dietéticos provenientes de estudos populacionais, em especial esses de base populacional, como são as POFs, né, as pesquisas de orçamentos familiares, que historicamente a gente tem aqui no Brasil, assim como outros inquéritos alimentares com grupos específicos, têm servido para nortear, né, tanto a proposição, o monitoramento e a avaliação dessas políticas, vendo quanto que os resultados que são obtidos nesses inquéritos refletem, né, ou podem servir de medidas para a geração de novos conhecimentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma série de evidências que, por exemplo, sustentam que dão um respaldo na formulação, por exemplo, do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é sabidamente, né, uma referência nacional e internacional em termos de recomendações nutricionais, de diretrizes alimentares. E aí, quando a gente olha para os nossos dados, a gente observa que, por exemplo, 80% da população brasileira realiza diariamente as três refeições principais, o que está em consonância com o que é recomendado e preconizado pelo Guia Alimentar pela população brasileira. Então, a gente acha que é muito possivelmente a divulgação, o estímulo, né, ao seguimento dessas recomendações tem feito com que, ao longo dos anos, apesar que a gente vem observando, né, o fenômeno da transição alimentar, transição nutricional, modificações no padrão alimentar, boa parte da população ainda tenta manter esses hábitos tradicionais que são recomendados, como, por exemplo, a realização das três refeições principais, café da manhã, o almoço, o jantar. Contudo, nós também observamos que, por exemplo, cerca de um quinto dessa população omitiu pelo menos uma dessas três refeições principais. E isso foi mais evidente, chamou mais atenção entre as mulheres e adolescentes. Então, a gente já consegue caracterizar grupos mais vulneráveis que necessitam, então, de uma atenção maior quando a gente for pensar em proposições de ações ou programas para estímulo de uma alimentação saudável. Então, a gente pode utilizar esses resultados para identificar quais são esses grupos mais vulneráveis, ou desculpa, mais vulneráveis não, que necessitam, né, de uma atenção a maior, um cuidado maior na proposição, direcionando também para os resultados, ou direcionado também pelos nossos resultados. O que a gente pode observar foi o impacto que, por exemplo, teve essa distinção, ou essa identificação, se o dia de consumo ele era típico ou atípico. Porque quando a gente observa que no dia atípico, né, o padrão de consumo de refeições, ele se distancia do que, em geral, é uma alimentação habitual ou rotineira da pessoa, isso já nos chama a atenção de que, em análises futuras, quando a gente tiver o interesse, por exemplo, em associar a dieta, seja ela a partir do consumo alimentar ou mesmo do consumo de refeições, com algum desfecho, o interessante é que se faço o ajuste utilizando esse dado, considerando essa diferença que pode ter nos dias de consumo que foi identificado pela própria pessoa, e aí, assim, utilizando esses dados, né, de um inquérito de alimentação com representatividade nacional, que nos permite, então, conhecer a realidade da população brasileira em relação ao seu consumo alimentar, um passo futuro que o nosso grupo já tem trabalhado, já tem começado a trabalhar agora, é, por exemplo, utilizar esses padrões, né, ou, na verdade, avaliar a associação que esses padrões de consumo de refeição têm com indicadores de qualidade da dieta, né, vendo quanto que eles conseguem refletir ou quais os possíveis impactos que essas diferentes combinações das ocasiões de refeições e lanches vão ter na qualidade da dieta como um todo, a partir de alguns indicadores que a gente tem observado na literatura também, já utilizado no grupo, visando, então, a, digamos, dar um subsídio maior nessa formulação de políticas públicas de alimentação e nutrição, propiciando, então, considerar o impacto, ou, na verdade, avaliar o impacto que o consumo de refeições e lanches vão ter na promoção de uma alimentação saudável.
Legal, super obrigada. Acho que com isso a gente fecha muito bem essa conversa, né? E é te agradecer, Paulo, por estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre o seu artigo, convidar todo mundo para ler o artigo na íntegra, né? E a gente, assim, celebrar, né? Mais um estudo aí, fruto do INA, que vai dando para a gente mais informações sobre como que é a nossa forma da gente se alimentar no nosso país, né?
Imagine, Inês, eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, divulgar tanto o trabalho quanto o INA que você falou propriamente dito, né? E assim como os outros inquéritos nacionais que nós temos, né, que devem realmente ser utilizados. Obrigado mais uma vez, Inês, Clara e a demais corpo editorial do Cadernos.
Eu agradeço a participação de ambos aqui hoje. Mais um episódio, né, riquíssimo de entrevista com autores. Como a Inês e o Paulo já fizeram um convite, gostaria que todos acessassem no link da descrição o artigo para que possam ler na íntegra. Também acompanhar Cadernos de Saúde Pública nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigada, até a próxima.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.